Agora é hora de entrevista. Nós já anunciamos por aqui uma entrevista já aguardada pela comunidade. Lembro que o ouvinte pode participar através do WhatsApp, através do 998710002, interagir com o nosso convidado. Ele é professor do curso de psicologia, o Gilberto Gertner. Hoje ele fala conosco sobre a inteligência emocional, que é o segredo de bons professores. Inclusive, o Gilberto é um dos profissionais apontados em um estudo que já nós estaremos comentando aqui ao ouvinte. Gilberto, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada por mais uma vez participar conosco. Boa tarde.
Boa tarde. É um grande prazer poder falar com você e com os seus ouvintes novamente.
Igualmente. Gilberto, é isso mesmo? Até eu estava trocando aqui informações com os colegas. A inteligência emocional é o segredo de bons professores, mas na realidade é o segredo para as demais profissões também, não acha?
Sem dúvida nenhuma. Hoje a inteligência emocional, as capacidades de relacionamento das social são indispensáveis, né? Uma vez que daí dificilmente a gente consegue trabalhar sozinho hoje. Então a gente faz parte daí de equipes aí normalmente, e mesmo quando você tem uma atividade que você possa fazer daí sozinho, como é o caso aí do professor, né? Você trabalha daí sozinho, mas trabalha com os alunos, uhum, né? Então você tem um envolvimento o tempo todo, e se você não tem habilidades sociais mínimas, isso fica muito difícil, né? Uhum. Mas não fica só no caso aí dos professores, não, Vanessa. Realmente hoje as capacidades relacionais, elas são indispensáveis na maioria daí das profissões e até são critério seletivo quando se busca profissionais aí de qualidade.
O senhor muito bem apontou e eu fiquei pensando aqui. É bem interessante, né? O professor, ele está naquele momento, alguns até com 40 alunos em sala de aula. Olha o trabalho que deve ser feito, o trabalho emocional neste momento. São 40 alunos com personalidades diferentes, em alguns casos até com idades diferentes. E olha o jogo de cintura que se deve ter aqui, não é mesmo, professor?
É, e cada vez mais, né, Vanessa? Porque, veja, hoje a gente tem uma concorrência muito grande, que foi fruto da nossa conversa anterior, né, que são os smartphones, né?
Isso.
Então, para você poder ter a atenção aí do aluno, hoje é algo muito difícil, né, porque ele tem estímulos muito variados e muito interessantes em outras fontes. Então, acho que o primeiro desafio que o professor tem hoje é justamente poder captar a atenção daí dos alunos. E isso passa muito por estabelecer uma relação, né, daí de confiança, criar um vínculo significativo que sustente essa relação. Então, uhum, isso faz uma diferença muito grande. E, obviamente, quando a gente trabalha com grupos aí de alunos, eu trabalho com turmas de vários anos aí diferentes, né, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, então são grupos bem heterogêneos. E, obviamente, a gente tem que ter muita flexibilidade, né, e aprofundar essa relação para que ela realmente seja algo consistente. Então, aí a gente passa a não só estar trabalhando com eles, mas desenvolver um vínculo afetivo que sustente essa relação.
Ok. Professor, como é que o senhor definiria para a gente o significado de inteligência emocional?
Olha, são capacidades que a pessoa precisa daí desenvolver, né? Então, tudo isso são habilidades sociais que podem ser aí desenvolvidas. Primeiro, eu acho que a base aí de tudo é a questão do autogerenciamento, eu ter autocontrole, saber lidar com as minhas próprias emoções, né? Por exemplo, uma pessoa muito impulsiva vai ter muita dificuldade, porque qualquer adversidade que ela viva, ela vai responder ou vai ter atitudes também reativas e inadequadas, que acaba vai se arrependendo aí depois. Uhum. Né? Então, essa é uma primeira coisa, essa é uma autorregulação emocional. A segunda coisa um nome que está muito em voga, é a questão da empatia. Isso. Né? Você poder daí desenvolver um vínculo efetivo aí com o outro, você poder entender o outro na situação que ele vive, até onde você consegue, obviamente, porque nunca você consegue ter uma clareza do que o outro está daí sentindo, mas poder respeitar esse espaço que o outro daí ocupa. E uma empatia mais profunda, ela é até fisiológica, né? Fisiologicamente, a gente costuma dizer que é uma sintonia desse sistema nervoso, uhum. né? Sistema nervoso com sistema nervoso interagindo simultaneamente. Né? Esse cuidado, essa preocupação com o outro é uma coisa importante. Né? Um outro ponto importante é a resiliência. Né? A pessoa tem que ter um mínimo de resiliência, essa capacidade de poder lidar com adversidades, com dificuldades e não ser atropelado por elas. Né? Poder reagir às dificuldades, né? Poder se reinventar continuamente. Isso é outro fator importantíssimo. Um outro fator muito importante também é a atenção, capacidades atencionais. As capacidades atencionais são vitais porque elas me colocam no momento presente e atento para aquilo que eu estou fazendo. Sim. Então, se eu estou aí conversando aí com você daí agora, minha atenção está toda focada no nosso diálogo, na nossa conversa. Então, eu tenho uma preocupação que eu estou aqui falando aí com você, obviamente com seus ouvintes juntos, mas qualquer interlocutor aí que você tenha, você quando está interessado no outro, uhum. né, o relacionamento que surge, a interação que existe é totalmente diferente, porque você está presente naquilo que você está fazendo efetivamente. Essas são algumas das características básicas da inteligência emocional.
Interessante, e olha que nós estamos falando, nós não estamos nos vendo, né? Eu conheço por foto, o professor também deva me conhecer por foto, mas nós estamos conversando por telefone, não é mesmo, professor? E estamos concentrados aqui, não é?
Sem dúvida nenhuma, né? Porque nós estamos mantendo um foco e acabamos criando um vínculo, mesmo que não seja um vínculo pessoal ainda, isso. A gente já estamos num segundo encontro.
Exato.
Aí pelo telefone, mas a gente já conseguiu ter uma aproximação e um entendimento.
E uma empatia.
Sem dúvida nenhuma.
Que bom. Professor, teve um levantamento que foi realizado pela Universidade Positivo de Curitiba, ao qual o senhor também faz parte. Teve uma avaliação de cerca de 18 mil estudantes universitários de mais de 50 cursos de graduação. Foram identificados os 5 profissionais que conquistaram notas de destaque entre os seus alunos, entre mais de 700 docentes da instituição, levando em conta tudo isso, a inteligência emocional. O senhor foi um dos profissionais apontados no estudo. O que é que isso significa?
Então, veja só, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Eu fiquei daí satisfeito, não com a minha escolha, não que eu não tenha daí gostado, mas pelas características que os alunos identificaram em bons professores, né? Que eles daí listaram. Uma boa capacidade de relacionamento com os alunos, ter uma paixão, né, pelo exercício aí da profissão, que é uma coisa fundamental. A gente tal que gosta aí do que faz é totalmente aí diferente. Estar estudando, né, ter uma formação continuada, estar o tempo todo se mantendo atualizado. Organização e planejamento, que é uma coisa básica, né, em qualquer atividade, e criatividade e capacidade de criar coisas novas e inovação continuada. Então, eu acho que foi muito importante eles acharem essas características, né? Porque, assim, eles estão dando um indicativo de que os professores têm que se preocupar mais com aquilo aí que eles fazem. E que aquele professor antigo, né? Não estou falando mal daí de quem seja daí antigo, mas aquela forma antiga de ensinar, melhor dizendo,
entendido.
Ela não cabe mais hoje, né? Porque hoje a forma como os jovens aí funcionam é muito, muito diferente, né? Uhum. Eu tenho eles, desenvolvo uma relação muito igualitária com eles, né? Obviamente eu tenho responsabilidade pela condução do processo daí de ensino, mas ele sempre é compartilhado e eles têm responsabilidade também pelo próprio processo. Então, sim, isso faz uma interação e eu tenho um respeito muito grande por eles também. Crio um vínculo forte, me incomodo com cada um aí dos alunos que eu ensino, não só com a turma como um todo, mas procuro, dentro das possibilidades, ter um cuidado individualizado, sempre que alguém, né, tem alguma dificuldade ou né, algo que não permita que ele mantenha uma continuidade nas aulas ou aí no ensino, a gente está sempre aí para isso. Isso acaba criando uma forma bastante daí diferente. E as aulas, nós temos aí nos preocupados sempre com inovações, com criatividade, sempre ter coisas novas, atrativas, mudanças aí de espaço, daí de local. Faço muitas aulas ao ar livre, aulas aí diferentes, visitas, enfim. A gente usa uma série de estratégias para que o aluno se envolva mais no processo daí de ensino, porque daí, na realidade, é ele que vai desenvolver esse mesmo processo aí de ensino.
Entendido. Uma das frases de efeito do senhor, que foi repassado durante a apresentação deste estudo, foi que o senhor disse que não trata os alunos como alunos, mas como profissionais em formação. Isso também é importante.
Sem dúvida, porque veja, é uma coisa, todos os anos a gente forma aqui mais de 100 alunos, né? Que há pouco tempo eram daí alunos e já fizeram a passagem para o mundo aí profissional. Então eu passo a vê-los sempre como profissionais em formação, né? Aprendizes aí de feiticeiro, daí brincando, obviamente, mas é um processo aí de formação, né? Então a gente está trabalhando com eles em momentos diferentes da formação e da capacitação deles. Isso faz muita diferença aí na visão, porque eu não estou vendo alguém, né, num outro lugar ou numa outra condição. Eu vejo alguém na mesma condição que eu em momentos diferentes.
Certo. Professor, o fim do telefone é o 04 e diz: sou acadêmica de pedagogia primeiro ano. Como pode ser desenvolvida a inteligência emocional e se isso é possível?
Pode, sem dúvida nenhuma. As habilidades todas, elas podem ser aí desenvolvidas, né? Quem trouxe essa nomenclatura, né, e popularizou o nome de inteligência emocional foi o norte-americano chamado Daniel Goleman. Sim. Então, sugiro a colega, né, que possa dar uma olhadinha aí no livro aí do Goleman, que foi um best-seller aí e continua sendo ainda, porque ele tem ideias muito boas. Né? É um livro já muito popularizado, mas todos os passos do desenvolvimento das habilidades emocionais, ele traz aí nesse livro com bastante clareza, né? Porque aqui, obviamente, nesse curto espaço aí de tempo, a gente não tem como fazer esse desenvolvimento, nem abordar técnicas para poder daí desenvolver. Mas eu acho que a pergunta dela é muito importante, agradeço a pergunta, porque dá para a gente deixar uma coisa clara. As habilidades emocionais, elas podem ser desenvolvidas. Capacidades e habilidades podem ser desenvolvidas. Okay. Tá? Isso é um fato importante, que todas as pessoas podem melhorar significativamente no campo da inteligência emocional.
Professor, com a sua experiência, o senhor diria que hoje o cenário brasileiro, ele é composto na área educacional com jovens professores ou professores que já contemplam aí mais de 30, beirando seus 40 anos de carreira, e que por isso há essa necessidade de atualização, como nós falamos lá no início, entrar no ritmo da vivência dos jovens alunos. O que é que nós estamos vivendo, jovens professores ou aqueles com mais experiência dentro de sala de aula?
Olha, eu diria aí para você que, independente aí de idade, a grande questão é você poder falar a mesma linguagem das turmas. Certo. Você poder ter um diálogo com eles que faça eco aí no grupo. Né? Se eu estou desatualizado, se eu não consigo interagir efetivamente com essa faixa etária, com essa linguagem, com a cultura que eles têm aí nesse momento, fica muito difícil, porque eu não consigo levar a informação técnica aí que eu tenho. Então, eu preciso ter esse vínculo, a meu ver, né? Eu preciso ter um vínculo emocional, porque ele sustenta o aprendizado, e tenho que ter uma linguagem compatível também com quem eu vou interagir para ensinar. Isso é um ponto fundamental. E aí independe aí de idade, porque eu tenho vários colegas aqui que são daí veteranos,
igualmente,
né? E transitam e ensinam muito bem, conseguem dialogar muito bem. E conheço algumas pessoas aí mais jovens que têm muita dificuldade no campo relacional, né? São ótimos, tecnicamente são muito bons, com ótima formação acadêmica, com mestrado, daí doutorado, mas tem uma dificuldade justamente na questão relacional. Sabem muito aí da matéria, mas tem muita dificuldade na interação com os alunos.
Professor, para nós finalizarmos, as pessoas ou os professores com inteligência emocional sofrem menos com o estresse profissional?
Olha...
Como é que é o seu caso?
Sem dúvida nenhuma, porque veja, quando a gente está falando de inteligência emocional, a primeira coisa é você poder usar para você mesmo. Porque se você daí não dá conta de cuidar aí de você, não tem como você contar isso e nem ensinar isso para os outros, né? Eu acho que a coisa básica parte de cada um, aí de nós poder se desenvolver pessoalmente, né, nas várias necessidades que nós temos para as nossas relações existenciais. Porque é muito fácil você dar conselho e ensinar para o outro aquilo que você nunca fez, né? É o que acontece, infelizmente, na maioria aí das vezes. Então, eu acho que passa pelo lado de cada um poder se trabalhar e cada um poder ter o seu próprio gerenciamento emocional. Porque, assim, a profissão aí de professor exige muito. Então, há uma necessidade de autocuidados constantes, senão a pessoa adoece, com certeza.
Tá certo. 4h29, já estamos com o adiantado da hora. Vem chegando o esporte por aqui. Professor do curso de psicologia da Universidade Positivo, Gilberto Gertner, obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Ah, e parabéns pela passagem do seu dia no dia 15 de outubro.
Muito obrigado. Um grande abraço a você e aos seus ouvintes mais uma vez.
Um grande abraço, professor.